Ui, tudo bem? Tudo tranquilo? Comigo tá tudo ótimo, espero que você esteja bem, que tua família esteja bem. Se eu não me engano, estamos falando sobre anemia megaloblástica, não é mesmo? Hoje, eu quero continuar esse assunto com você, falando um pouquinho mais sobre o tratamento dessa patologia. Meu nome é Lucas, e esse é o Consegue Me Explicar? Antes de mais nada, eu tenho que te fazer aqui esse convite de sempre. Se você não consegue me explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, curte de seguir. Basta clicar no botãozinho seguir para você estar recebendo todo domingo três novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a estar seguindo nosso Instagram. Seguindo o nosso canal, é o arroba consegue me explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os amigos e também de avaliar de Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixar essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. Beleza. Falar sobre anemia megaloblástica é falar de um tema de suma importância. Afinal, a gente está diante de uma anemia macrocítica. A gente sabe que essa anemia tem fundamento muito grande para a gente. Afinal, é uma anemia que ocorre em razão da deficiência de vitamina B12 ou do ácido fólico. Isso vai resultar em um defeito na síntese do quê? Do ácido desoxirribonucleico, o nosso famoso DNA. E esse problema de defeito na síntese do DNA vai resultar numa produção de células sanguíneas um tanto quanto diferentes. Aí o nome megaloblástico, onde megalo significa grande e blasto significa imatura, refletindo exatamente características dessas células, que apresentam um volume aumentado devido à maturação nuclear deficiente em si. Beleza, a gente entende bastante sobre o laboratório, sobre a clínica, mas está na hora de saber, Lucas, como é que eu vou tratar essa questão dessa anemia megaloblástica? Porque eu tenho que pensar, eu vou estar diante de uma anemia megaloblástica por deficiência de vitamina B12 ou por ter deficiência de ácido fólico? Porque são coisas diferentes, concorda comigo? Concordo com você. Porque às vezes você está tratando uma anemia megaloblástica por deficiência de B12, apenas com ácido fólico, você pode muitas vezes melhorar a síndrome anêmica, mas não melhorar os sintomas neurológicos. Afinal, a anemia megaloblástica por deficiência de B12 leva a problemas neurológicos. Você sabe bem disso, que ela vai levar a problemas neurológicos devido ao acúmulo do ácido metilmalóico. Então a gente tem que pensar, vou estar tratando primeiro essa deficiência de ácido fólico ou tratando essa deficiência de vitamina B12? Quando a gente pega para estudar um pouco mais a fundo disso, em relação ao tratamento da deficiência de B12, há livros que falam de uma forma e livros que falam de outras formas. Eu vou te falar tudo o que eu vi para você ficar a parte de toda essa questão do tratamento. Mas vamos supor, estou diante de uma anemia megaloblástica e ela é em razão da deficiência de ácido fólico, a vitamina B9 em si. O que eu vou fazer? Suplementação. Como eu vou suplementar, Lucas? Eu vou fornecer ácido fólico 1 a 5 miligramas via oral por dia. Então, tratamento da deficiência de ácido fólico. O que que eu vou fazer? Suplementação de ácido fólico de 1 a 5 miligramas via oral por dia. Então, você chega para o seu paciente e fala assim, ó, você tem anemia megaloblástica e a sua anemia megaloblástica é em virtude de uma deficiência de ácido fólico. A gente vai repor esse ácido fólico. Vamos repor esse ácido fólico numa dose de 1 a 5 miligramas por dia, beleza? Você vai individualizar essa dose. Ah, para o meu paciente o melhor é 2, para o meu paciente o melhor é 3. O que os livros dizem é que você deve fazer a suplementação desse paciente com deficiência de ácido fólico numa dose de 1 a 5 miligramas via oral por dia. Beleza? Tranquilo. Lucas, e agora em relação ao meu paciente com a deficiência de vitamina B12? Ele tem anemia megaloblástica, mas é em razão à deficiência de vitamina B12. O que eu vou fazer? Ou vou ter que repor também. Uma coisa que eu acho interessante reforçar para você é que a gente lembra que quando a gente pensar em vitamina B, deficiência de vitamina B12, temos que lembrar sempre do quê? Da anemia perniciosa. Lembra disso, porque a anemia perniciosa é a que está mais relacionada à deficiência de vitamina B12. E uma coisa que é importante falar para você é que a anemia perniciosa ela recebe outro nome, o nome dos descobridores dessa doença, dos quem foi os estudiosos por trás da anemia perniciosa, que é a anemia de Addison-Bieber. Então, se um dia você vê uma questão perguntando essa questão nas alternativas, que ah, a paciente tem anemia de Addison-Bieber, é anemia perniciosa, tá? Esse é o epônimo de anemia perniciosa. Não esqueça isso. Então, anemia perniciosa e anemia de Addison-Bieber é a mesma coisa. Não esqueça disso. Tranquilo? Beleza? Lucas, adorei. Quero repor. Primeiro de tudo, quais são as indicações de reposição intensiva de vitamina B12 na anemia megaloblástica? Reposição intensiva vai ser para caso de uma anemia sintomática, ou seja, uma anemia que o paciente tem muita sintomatologia, ou um paciente com uma hemoglobina menor que 8 gramas por decilitro. Também vai ser uma indicação de reposição intensiva de vitamina B12, paciente com sintomas neurológicos ou neuropsiquiátricos, um paciente com uma má aderência ao tratamento e, claro, também um paciente com uma suspeita de má absorção. Paciente com uma suspeita de má absorção fala muito a favor de quê? Uma doença autoimune que você conhece como anemia de Addison-Bemer, também chamado de anemia perniciosa. Mas, Lucas, qual vai ser a posologia de hidroxi ou de cianocobalamina para uma deficiência de B12 sem sintomas graves em um adulto? Qual que vai ser essa dose em um paciente com deficiência de B12 sem sintomas graves em um paciente adulto? Como é que a gente vai fazer? A gente vai ofertar para o nosso paciente 1000 microgramas por via intramuscular. A gente vai fazer isso uma vez por semana durante 4 semanas. Então, você vai dar para o paciente, por vir numa injeção, 1000 microgramas intramuscular uma vez por semana durante 4 semanas. Completou essas 4 semanas? Posteriormente, você vai evoluir para uma vez no mês de cianocobalamina ou a cada 2 meses numa dose de hidroxicobalamina. Lucas, beleza, entendi. Então, o que eu vou fazer pro meu paciente? Vou dar uma vez por semana durante 4 semanas e posteriormente eu vou evoluir. Ou eu vou dar uma vez por mês essa dose na forma de cianocobalamina ou a cada 2 meses na forma de hidroxicobalamina. Então, se for na forma de cianocobalamina, vai ser uma vez por mês. Se for na forma de hidroxicobalamina, vai ser 2 vezes por mês. Então, pensou em um paciente que tem uma deficiência de B12 sem sintomas graves em adultos, o que eu tenho que fazer? Reposição. Reposição essa que é por via intramuscular. 1000 microgramas via intramuscular. No começo vai ser como? Essa dose é uma vez por semana durante 4 semanas. Então, durante 4 semanas, 4 agulhadas. Posteriormente, meu paciente vai evoluir para receber uma vez por mês, se for a molécula da cianocobalamina, que você vai repor nele, ou se for a hidroxicobalamina, você vai dar a cada 2 meses essa dose. Beleza, tranquilo. Lucas, entendi. Outra opção comentada é a suplementação oral desde o início do tratamento, com 1000 microgramas uma vez ao dia ou 2000 microgramas naqueles pacientes com absorção prejudicada. Então, outra opção que é comentada nesse paciente que tem essa deficiência de B12 sem sintomas graves é essa questão da suplementação oral desde o início do tratamento, que é por meio de 1000 microgramas uma vez ao dia ou 2000 microgramas em pacientes com distúrbios de absorção, que tem uma absorção prejudicada. Beleza, tranquilo. Em relação ao paciente sem sintomas graves, tranquilo essa questão dessas doses? Lucas, acho que tá tranquilo. Então, se meu paciente não tem sintomas graves, eu vou repor 1000 microgramas intramuscular uma vez por semana durante 4 semanas. Posteriormente, eu vou avaliar. Eu estou dando hidroxi ou cianocobalamina? Se for cianocobalamina, eu vou manter uma vez por mês essa cianocobalamina. Caso seja hidroxicobalamina, eu vou dar uma dose de hidroxicobalamina a cada 2 meses. Beleza? Tranquilo, né? Mas, Lucas, e se meu paciente tiver sintomas graves em si, essa questão de sintomas neurológicos, sintomas psiquiátricos, tá com má aderência, tá com suspeita de má absorção, é uma anemia muito sintomática, o Hb tá menor que 8 gramas por decilitro, como é que eu vou fazer? Aí vai ser diferente. Você vai ofertar para esse paciente ainda a mesma dose, 1000 microgramas intramuscular, só que 3 vezes por semana durante a primeira semana. Então, você vai pegar esse paciente assim, na primeira semana ele vai receber 3 doses, segunda, quarta e sexta. Então, na primeira semana ele vai receber 3 vezes e posteriormente ele vai evoluir para uma vez na semana durante 4 semanas e posteriormente uma vez por mês se for cianocobalamina ou a cada 2 meses se for hidroxicobalamina. Uai, Lucas, se eu não me engano, você só mudou uma coisa, você só acrescentou que na primeira semana você vai fazer 3 vezes por semana durante a primeira semana. Depois é igual ao tratamento sem sintomas graves. Exatamente. Deixa eu ver se eu entendi então, Lucas. No meu paciente sem sintomas graves, eu sei que eu vou fazer durante uma vez por semana durante 4 semanas e depois eu vou progredir, seja para ciano ou para hidroxi. Aqui, quando o paciente estiver com sintomas graves, eu vou colocar uma semana antes de tudo. Isso significa que na primeira semana, essa semana inicial, essa semana chave do meu paciente grave, ele vai receber 3 doses de 1000 microgramas intramuscular. Exatamente, ele recebe 3 doses de 1000 microgramas intramuscular, por exemplo, segunda, quarta e sexta. Aí, posteriormente, ele vai evoluir para receber uma dose por semana durante 4 semanas e, posteriormente, uma dose por mês se for cianocobalamina ou uma dose a cada 2 meses se for hidroxicobalamina. Beleza? Tranquilo, deu para entender? Então, quando for com sintomas de gravidade, o tratamento é igual ao tratamento sem sintomas de gravidade. Porém, essa primeira semana ela é modificada. Essa primeira semana você acrescenta, que na primeira semana você vai dar 3 vezes por semana durante a primeira semana e posteriormente você vai evoluir para igual ao tratamento sem sintomas, que é 1 vez por semana durante 4 semanas e posteriormente 1 vez por mês se for sendo cobalamina ou a cada 2 meses se for hidroxicobalamina. Beleza? Tranquilo, vamos pensar de novo. Lucas, estou diante de um paciente. Esse meu paciente tem anemia megaloblástica. Ele tem anemia megaloblástica com sintomas graves. Ele tem um distúrbio neuropsiquiátrico. Ele está tendo um problema em si. Ele pode estar chegando para mim, Lucas, até com um quadro que você já ouviu falar. Eu acho que aquele quadro de uma doença que você já comentou por aqui, uma degeneração. Você lembra disso? Uma degeneração? Pensa bem, do que você está falando? É uma degeneração que leva a um problema, Lucas. É uma degeneração combinada subaguda da medula. Lembra disso? Lembro demais. Isso leva a alterações na propriocepção e vibratórias. Afinal, isso tem a ver com o cordão posterior. Ele tem a ver também com o acometimento do trato córtico-espinal lateral, que leva a fraqueza espástica e hiperreflexia. E eu sei que ele vai ter ainda por cima sinal de Homberg e sinal de Babinski positivo. Sim, exatamente. Esse meu paciente, então, ele tem que receber um tratamento mais forte. É um tratamento, ele tem sintomas graves. Como é que vai ser? É o tratamento igual ao tratamento sem gravidade, Lucas. Só que aqui vai ter um porém. A gente vai começar de uma forma diferente. A gente vai ofertar 1000 microgramas intramuscular. Só que nessa primeira semana, a gente vai fazer 3 vezes por semana. Por exemplo, segunda, quarta e sexta. Aí, a partir dessa primeira semana, volta a ser igual a um paciente sem sintomas. O que significa? Significa que o paciente vai receber 1 vez por semana durante 4 semanas... posteriormente, 1 vez por mês de cianocobalamina ou 2 vezes por mês se for hidroxicobalamina. Beleza, tranquilo, fixou em relação a isso? Também é comentado uma alternativa como a reposição por via oral com 1000 microgramas a 2000 microgramas dia. Certo? Sossegado. Então, em um paciente, Lucas, por exemplo, que tem uma deficiência de vitamina B12, mas ele é assintomático, o que eu faço? A preferência é por reposição intramuscular. Você vai repor B12 por via intramuscular. Não esqueça isso. Você vai repor B12 por via intramuscular. B12 tem que repor por via intramuscular. A maioria dos casos é intramuscular. Tá? Fique sabendo em relação a isso. E lembre, o paciente que tem deficiência de B12, ele vai ter manifestações neuropáticas periféricas. Isso vai levar ao quê? O paciente ter parestesias simétricas em extremidades, predominante em membros inferiores. É um tipo de parestesia que ela é caracterizada em parestesia em bota e luva, pelo acometimento de pernas e mãos. E essa parestesia, ela tem progressão ascendente e pode preceder sintomas medulares. Beleza, tranquilo, não esquecer disso. Porque é importante pra gente. Lucas, entendi. Adorei o tratamento de anemia megaloblástica. Adorei que você entendeu. Mas existem outras fontes que dizem uma forma mais simples de pensar nesse tratamento. E eu vou te falar dessa forma também. Tratamento de deficiência de vitamina B12. A gente sabe que a maioria dos casos é em razão de anemia perniciosa. Também chamado de anemia do quê? Anemia que tem um nome. Lucas, anemia perniciosa que tem um epônimo de anemia de Addison-Bemer. Exatamente. Nessas outras referências, é dito que você pode tratar da seguinte forma. Vitamina B12, 1000 microgramas intramuscular, mas dessa forma aqui, ó. Primeiro, 1 vez ao dia por 1 semana. Depois, 1 vez ao dia por 4 semanas. E depois, 1 vez ao mês, ad eterno. Lucas, é igual com gravidade. Exatamente, é igual com gravidade, meu amigo. É igual com gravidade. Só que esse ad eterno, ele não é explicado se é de hidroxi ou de cianocobalamina. Por isso que eu resolvi te falar para você entender. Então tem um tratamento, tem algumas literaturas que tratam todo mundo como se fosse com gravidade. 1 vez por semana, 1 vez por dia por 1 semana, 1 vez por semana por 4 semanas e 1 vez por mês ad eterno. Ah, Lucas, mas aqui é 1 vez por dia por 1 semana. Você me falou que é 1 vez... 3 vezes na semana. Por isso que eu tô te falando, tem coisas que discorrem uma da outra. Mas fique tranquilo que, de forma geral, você consegue entender. Na gravidade, você tem que dar mais dose dessa vitamina B12 pro seu paciente em si. Beleza, tranquilo. Tem alguns problemas que a gente tem que ficar de olho? Tem problemas desse tratamento. Esse tratamento, ele vai levar a um aumento de novas células. Logo, o paciente precisa de substrato, como potássio. Isso pode levar ao quê? Ao paciente apresentar uma hipocalemia, enquanto esse seu paciente vai tá tendo essa reticulocitose, essa reticulocitose, que é esse aumento dos reticulócitos. Então você pode uma vez pegar um paciente que está tratando anemia megaloblástica e apresentar essa diminuição do potássio. porque o potássio é um dos principais substratos para a formação de novas células. Então não fique surpreso se um paciente, durante o tratamento de anemia megaloblástica, se apresentar para você com hipocalemia, porque o potássio está sendo usado para a formação de novas células, tá? Então fique tranquilo que isso é normal. Tranquilo, beleza. Além disso, é importante lembrar aquilo que eu te falei no começo. Você tratar apenas o ácido fólico pode mascarar a deficiência de B12, uma vez que as manifestações neurológicas não estão sendo corrigidas, mas sim a síndrome anêmica do seu paciente. Portanto, é importante lembrar que essa questão da tratamento único e exclusivamente com ácido fólico pode mascarar os sintomas da B12, e isso pode ser muito prejudicial ao paciente, já que os sintomas da B12 são sintomas neurológicos, e os sintomas neurológicos são extremamente prejudiciais ao nosso paciente. Beleza, tranquilo. Em relação ao tratamento de anemia megaloblástica, é isso que eu queria falar com você. Reforço, se você ainda não consegue me explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, cogite seguir. Basta clicar no botãozinho seguir para você estar recebendo todo domingo 3 novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a seguir nosso Instagram, seguindo nosso canal, é o @consegue-me-explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os amigos e também de avaliar de Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. Eu resolvi regravar esse episódio de anemia megaloblástica porque eu achei necessário e é um tema que é sempre bom a gente ter algumas atualizações, ter umas novas formas didáticas de apresentar para vocês, porque é um tema importante, é um tema que cai e a gente tem que ter uma noção não só para as provas, como também para a nossa vida prática em si. Um grande beijo no seu coração, muito obrigado por tudo, fique bem, meu amigo, valeu, falou e fui!